Nossa saudação a você, ouvinte da Rádio Difusora do Paraná. Uma saudação muito especial a todos que, em todos os finais de semana, nos acompanham via programa A Personalidade da Semana. Estamos iniciando mais uma edição e hoje nossa homenagem à educação de Marechal Cândido Rondon, à educação do Estado do Paraná, à educação do Brasil. E, para tanto, convidamos uma profissional do magistério, professora bastante conhecida no município de Marechal Cândido Rondon, realiza um trabalho fantástico junto, em especial, ao Colégio Evangélico Martin Luther. Ela que é a coordenadora desse educandário, professora Liane Marlise Stan Schwingel, mais conhecida como professora Lia. Professora Lia, seja bem-vinda ao nosso programa.
Olá, Pacheco. Quero saudar a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Quero falar da minha alegria em estar aqui, da responsabilidade, né? Em representar aqui tantos educadores, tantas pessoas que atuam na educação de Marechal Cândido Rondon e de toda a região. Obrigada por esse convite especial.
Falar hoje em educação é falar, digamos, de um professor melhor remunerado, se fizermos um comparativo com 30, 40, 50 anos atrás. É um pouco, bem pouquinho mais reconhecida a educação do que era em outrora. Viajando no tempo, 30 anos atrás, como a senhora resolveu iniciar nesta atividade?
Exatamente. Eu completei agora, em 2021, 30 anos dedicados à educação. 30 anos ininterruptos. Então, realmente, quando aquela menina lá iniciou o seu trabalho, foi no Colégio Cristo Rei, e eu vou até aproveitar e dizer a você assim: talvez muitos jovens, né, tenham passado por isso ou ainda passem por isso por não ter a experiência. E eu lembro do diretor da época do Colégio Cristo Rei, professor Alceu Hansel, na entrevista ele dizia: puxa, foi no mês de abril, final de abril que eu fui contratada, e ele dizia: puxa, você não tem experiência e você já vai ser a segunda professora da turma. E aí eu pensei: bom, já vou levantando, né? E aí ele continuou, ele disse: mas alguém precisa lhe dar a oportunidade. Então isso também, né? Para tantas pessoas que sonham hoje com a educação, em fazer parte da educação, não desistam. Alguém vai te dar a oportunidade. E aí aproveitar essa oportunidade. Então eu realmente aproveitei, atuei 4 anos no colégio, na escola, né, o Colégio Cristo Rei. Depois eu fui para o Colégio Evangélico Martin Luther, onde eu atuo há 26 anos. Digo isso com o coração transbordando de gratidão, um aprendizado muito grande. Vivemos ali nessa instituição diferentes momentos. Eu iniciei como professora de primeiro a quinto ano, né, que eu também já atuava no Colégio Cristo Rei como professora primária, como se denominava. E como você diz, ao longo desses 30 anos são muitas mudanças. Mudanças de nomenclatura, mudanças de olhares, e que bom que é assim, né? A educação, ela precisa sempre estar acompanhando as evoluções e as mudanças que acontecem na sociedade. E aí no Colégio Evangélico Martin Luther eu iniciei com aulas de primeiro a quinto ano, depois, que era a antiga quarta série, né? Até a quarta série. Depois eu trabalhei com aulas de história e ensino religioso, com ensino fundamental 2 e médio também. E aí, com o tempo, eu fui ingressando na área da coordenação pedagógica. Atuei na coordenação da educação infantil, na coordenação do ensino fundamental 1. E hoje atuo na coordenação geral. O que significa isso? Um trabalho, um olhar do diretor Ildemar muito cuidadoso, no sentido de que todos os níveis de ensino têm a sua coordenação de nível, mas há a coordenação geral que atua nesse sentido dessa continuidade do trabalho, esse olhar geral, né, junto à direção, junto a toda a equipe diretiva, para o pedagógico do colégio.
A senhora tem como formação história, pedagogia, psicopedagogia clínica e institucional. O que lhe encantou na história, professora?
Ah, na história, eu lembro dessa pergunta que eles fizeram na UniOeste, foi minha primeira formação. Por que história? E eu dizia: porque toda história tem valor, especialmente a história de vida. Então, se hoje nós temos pessoas de destaque, se hoje nós temos pessoas das quais nós estudamos o que aconteceu há tantos anos atrás, foram histórias de vida, e isso tem valor, né? E essa mudança, eu sempre me encantei muito pelas mudanças que acontecem na sociedade como um todo. Mas por que elas acontecem? Teve um gatilho especial ali? Teve uma chave? Teve algo específico? Então isso sempre para mim foi um grande, e segue sendo um grande encanto. E tive na minha escola de Fundamental 2, né? Sua mãe como professora de história. Uma pessoa que também sempre levou paixão. Isso é uma coincidência aqui, né? Você entrevistando e falando de história. Sempre levou muita paixão para a sala de aula. Então, eu acredito que assim como a Dona Rose, tive outras pessoas que me fizeram sentir esse encantamento.
Por que o desestímulo do estudante em relação à história na atualidade, professora?
Acredito que esse é um fator que nós precisamos voltar um olhar bem importante. Eu posso falar para você com muita segurança que a forma com que o aluno recebe também faz toda a diferença. É, e aí eu vou olhar para dentro da casa, né? Para dentro da instituição Colégio Martin Luther, né? A história, ela precisa ser trabalhada, e ela é trabalhada, então eu estou falando de algo concreto, de forma viva. E o que é trabalhar a história de forma viva? É você realmente fazer com que o aluno consiga visualizar aquele contexto passado, consiga compreender e consiga também distinguir. Quer dizer, não existe uma verdade única ou absoluta, né? Sempre temos que fazer com que o aluno possa, sim, ter o olhar daquilo que, na sua opinião, na sua compreensão, seria o adequado ou não. O aluno tem que pertencer ao contexto, mas, claro, evidenciando-se sempre o fato como ele é, abre aspas, verdadeiramente narrado. E aí eu deixo um abraço aqui especialmente para os nossos professores de história, professor Marcos, professora Janaína, e acredito muito que todas as pessoas, elas precisam entender a história. Nós hoje estamos num momento muito difícil, né? Tem até brincadeiras aí nas redes sociais, enfim. O que vamos ensinar para os nossos alunos? São muitas mudanças. Mudanças, e aí a gente não fala só de mudança política, né, Pacheco? A gente fala de mudanças na sociedade, todas essas nossas novas vivências. Então, realmente, um grande desafio aos nossos historiadores de forma geral. E eu tenho certeza, né, Marechal Cândido Rondon, muito bem servido pela nossa universidade, né, pela nossa UniOeste. Então, certamente formando profissionais também com cuidado, com o zelo de ter esse olhar amplo sobre o ensino de história.
Professora Lia, como conciliar trabalhos de sala de aula com os trabalhos de coordenação de um educandário?
A coordenação pedagógica, ela precisa estar sempre muito antenada ao contexto da sala de aula. Diretor Ildemar, ele usa uma expressão que evidencia muito assim, a educação de fato acontece quando o professor fechar a porta no sentido figurativo, e está ele e sua relação com o aluno, né? Hoje todas essas questões do ensino online, enfim, que certamente abordaremos daqui a um pouco. Mas dizer assim, a coordenação pedagógica, ela precisa e ela está com a atenção voltada à prática do professor. O professor precisa sentir na coordenação essa segurança, essa ponte, essa possibilidade de que eu tenho a quem recorrer para um complemento, para uma alteração necessária, para a troca das minhas práticas exitosas, e o coordenador pedagógico manter sempre esse caminho aberto. Eu acredito que essa é a condução mais clara e mais importante. Essa relação, eu sempre costumo dizer assim aos professores, né? Entre coordenação pedagógica e professor e prática pedagógica, as paredes são transparentes. E isso faz com que muita coisa flua, né? Então, o olhar de atenção para as inovações, a busca, o desafio, é papel do coordenador pedagógico, né? Muito forte esse desafiar, essa formação continuada, esse buscar fazer com que o professor realmente possa ser alimentado, né? O professor precisa ser alimentado também pela coordenação pedagógica.
Dá para se dizer que a coordenação pedagógica é um para-choque da relação estudante-professor?
Na minha opinião, né? A minha opinião, sim. É, e um para-choque, no, como você coloca, no melhor sentido da palavra, né? Alguém que vai estar ali, o trabalho
intermediando
hoje...
Intermediando a relação,
exatamente,
né?
O trabalho hoje que a coordenação pedagógica, e eu tenho certeza em todas as instituições de ensino, né? Então, nós trabalhamos, por exemplo, na escola. Nós temos na educação infantil a coordenação de nível, professora Zenaide Miller. No Fundamental 1, Angélica Hennig. No Fundamental 2, Adriana da Cunha, né? Então, e professora Liane ali na coordenação geral. O que significa isso? Essa relação que se estabelece, como eu coloquei, com o professor, de forma geral, ela é estabelecida também com o aluno. Então, aquilo que o professor traz do aluno, o que a coordenação precisa trabalhar específico, seja de relacionamentos em sala de aula, seja de situações entre colegas, que acontece, né, Pacheco? E precisamos ter esse olhar cuidadoso. Como também uma grande chave, família. Essa ponte da escola com a família, né? Eu gosto de dizer que a relação escola-família tem que ser um diálogo constante, um diálogo aberto. O pai, a mãe, a família como um todo precisa sentir na escola esse suporte. E o contrário também, né? A contrapartida também. A família sabe que a escola está ali, vai trabalhar as situações, diferentes situações, seja de dificuldades pedagógicas, encaminhamentos que podem ser dados, vamos para uma monitoria, vamos para um trabalho com um outro suporte, o que nós podemos fazer enquanto escola, enquanto família. Assim como a escola sabe que tem essa possibilidade junto ao aluno, junto à família, junto ao professor. Então, não tem caixinhas separadas, né? E o olhar geral de tudo isso junto à direção escolar. Então, eu acredito muito nessa continuidade. Alguém faz, mas todos acompanham.
Envolvimento pais dos estudantes da Martin Luther em relação ao que é o aprendizado do seu filho. Existe esse acompanhamento ou simplesmente o pai e a mãe matriculam seus filhos e deixam tudo sob responsabilidade do colégio?
Com muita alegria. E aí, saudando a todas essas famílias do Colégio Martin Luther e de todas as instituições que têm esse olhar. Sim, os pais acompanham. Sim, os pais se sentem parte do processo educacional e não tem como ser diferente. Então, esse tempo de pandemia, esse tempo de ensino remoto, né? Esse tempo onde nós estamos agora, 2021, né? 2020 foi totalmente remoto. Agora, 2021, esse ensino híbrido, onde alguns alunos... E a lei dá esse amparo, e que bom que é assim, precisa ser assim, pelo contexto que ainda vivemos, né? O nosso filho vai estudar em casa. Ótimo, a escola tem todo o respeito, e ele tem todo o respaldo de acompanhar as aulas ao vivo, né? Falando agora do contexto do Colégio Evangélico Martin Luther, acompanha as aulas ao vivo, de casa, o aluno faz perguntas, o aluno participa, ele realiza as suas atividades, os seus trabalhos, as suas avaliações, ele posta na plataforma, enfim. O aluno do presencial, né? Com todo esse olhar de atenção, esse cuidado com os protocolos vigentes, com toda essa situação cuidadosa, extremamente necessária, né, Pacheco? Ele também tem e precisa do acompanhamento da família, e isso acontece. Então, se meu filho está lá em casa estudando e eu estou... posso, né? Os pais trabalham fora, os pais têm seus compromissos, mas tem uma possibilidade maior de dar uma olhadinha. A aula começa cedo, a nossa aula começa 7h15, então geralmente as famílias começam a trabalhar 7h30, 8 horas, enfim, cada um no seu horário. A gente sabe que muitos pais conseguem ter esse olhar também, poxa, como a aula está acontecendo, como tudo de fato se evidencia no dia a dia do colégio, mas também os pais do presencial. Então, dizer a você, nós... Enquanto escola, temos o acompanhamento da família. Constantemente nós recebemos pais, tanto vindo dos pais procurarem a escola, agendar um horário com coordenação ou com direção escolar, né? Se é necessário a intervenção de um professor, do professor estar presente. Então, a gente organiza isso também. E, Pacheco, não pode ser diferente. Eu costumo dizer que os nossos alunos crescem, mas eles precisam, eles continuam precisando desse olhar. É uma tríade que não pode ser dissolvida: escola, família, aluno. O aluno está ali, o centro de toda a questão, o centro de todo o cuidado necessário.
Professora Lia, como se adequou o Colégio Martin Luther a esse novo conceito educacional em razão da pandemia do coronavírus?
Excelente, Pacheco. Falei um pouquinho já na questão anterior, mas complementando e colocando bem a essência dessa mudança, né? Então, no início também foi ali 17 de março de 2020, os corações todos já estavam bem acelerados, né? Então, até dia 19, dia 20, então, que realmente fechou, né? Então, toda essa mudança. A escola se permitiu e permitiu às famílias ali uma semana para organizar. O colégio já estava... essa é a importância da rede. Agora eu quero destacar aqui, né? O nosso colégio faz parte da rede sinodal de educação. Então, diretoria UDEMAR totalmente antenado a todas essas situações. A própria rede sinodal já estava com um olhar voltado a essas mudanças. Então, já iniciamos o processo de preparar os nossos professores para o ensino remoto, né? Professora Letícia, nossa coordenadora de tecnologias, então, à frente desse trabalho, trabalhando com a formação do professor para um ensino diferente, né? Sem perder a qualidade, buscando ao máximo manter a qualidade de ensino. Então, a preparação dos nossos profissionais, ela foi de imediato ali, e logo iniciamos com o ensino remoto, né? Depois de uma semana, nós iniciamos com o ensino remoto. Então, aplicamos para os alunos da educação infantil, desde a educação infantil ao ensino médio. Então, cada nível de ensino teve ali o seu contexto, a sua realidade respeitada, né? Iniciamos, por exemplo, com educação infantil, com envio de atividades, depois já fomos para as videoaulas, e aí as lives com famílias, assim no Fundamental 1, no Fundamental 2, no médio, já com até chegar no processo, né, o Fundamental 1, também iniciamos com as videoaulas e depois logo fomos também para as lives. Então, em tempo real ali o professor, um tempo um pouco reduzido, porque você tem que respeitar a idade, né, dessa criança e o tempo que ela ficaria ali em frente ao computador, recebendo, mas sempre buscamos, desde o início, manter o contato, a relação, a essência professor-aluno no patamar máximo possível para o que o momento nos permitia ou nos permite. Fundamental 2 e médio logo foi pela plataforma Classroom, né? Então, onde o aluno posta suas atividades, onde ele recebe todo o acompanhamento do professor e as aulas ali também em tempo real, possibilitando essa interação. Então, caminhamos, como eu disse, adaptando algumas situações, mas chegamos nesse momento virtual em tempo real.
O aluno, ele consegue se concentrar na aula virtual?
É um desafio, é um grande desafio, né? Você hoje conversar com os educadores e perguntar sobre a concentração, a atenção do aluno em sala de aula é sempre um desafio. E é um lindo desafio, né? Porque é o nosso fazer pedagógico diário. E o aluno no virtual, ele precisa, sim, essa questão de abrir a câmera, essa questão de estar com o microfone. Então, veja, Pacheco, os desafios das famílias. Quantas famílias, abre aspas, correram, né? Em busca de ter, então, todos esses equipamentos, né? Então, assim, também o nosso olhar de reconhecimento para todo esse processo, para as famílias. E nós já externamos isso de outras formas enquanto escola, né? E aí, mais uma vez, eu falo de muitas escolas aqui, né? Um contexto específico do Colégio Martin Luther, que é a minha prática, a minha vivência, meu dia a dia, mas também um reconhecimento a todos os pais, né? E as escolas que se adaptaram a isso. Então, manter a atenção desse aluno que está ali, a importância da câmera aberta. Nossa, a escola está cobrando de novo. Sim, porque nós, educadores, sabemos a importância de eu poder olhar para esse meu aluno. Olhar no olho dele, à distância, mas olhar no olho, né? Nós dois estamos aqui agora respeitando todo o distanciamento, estamos de máscara, estamos mantendo cuidado, mas nós estamos tendo a possibilidade do olho no olho, né? Então, isso estabelece uma relação de segurança, de troca, de empatia, por que não, né? Como está esse meu aluno lá em casa? Como está? O que está acontecendo com o meu professor na sala de aula com os meus demais colegas? Agora que é o híbrido, né? Ano passado estavam todos em casa. Mas é um desafio, sim, mas eu reforço. Quando você tem a presença do aluno de uma forma mais efetiva, você podendo dialogar com esse aluno, ou então eu abro o microfone e eu digo, Pacheco, tudo ok? Você entendeu? Você tem alguma dúvida? E o meu aluninho Pacheco lá responde, prof, eu entendi. Só na questão 4 que eu gostaria de uma explicação. Quer dizer, existe a troca. Então, esse é um desafio, é um grande desafio. Mas, com esse acompanhamento das famílias, com essa insistência da escola ou das escolas para que se tenha esses elementos que eu citei, tornando esse processo mais aberto e mais amplo, eu tenho certeza que a gente colhe bons frutos.
O colégio fez certo ao adotar o modelo híbrido? Muitas pessoas questionam. Para muitas pessoas, profissionais, inclusive da educação, eles gostariam que as aulas não fossem retomadas. Independente de ser no modelo híbrido, alguns estudantes vão à escola, outros ficam em casa. Vocês fizeram certo ou houve algum problema?
Então, Pacheco, nós temos e tivemos um cuidado extremo em todas as ações tomadas pela instituição, né? Em todas as decisões. E todas as nossas decisões, e isso é algo assim, eu falei da estrutura pedagógica, né? E agora falo também do envolvimento, da participação da APM do colégio, da mantenedora, da ACEAMAL, né? Junto à direção escolar. Por que eu cito isso? Porque todas essas partes tão importantes do colégio participaram e participam de todas as decisões tomadas no sentido de ver o que os protocolos estabelecem, o que é possível, o que o momento nos permite fazer. Então, no momento em que foi permitido o ensino híbrido, nós, colégio, porque a gente também, voltando à tua pergunta anterior sobre a questão do envolvimento da família, então a escola também recebeu muitas famílias dizendo não estamos conseguindo fazer com que o nosso filho, a nossa filha participe efetivamente. Está sendo muito difícil ter a participação, a atenção que você falou, porque cada aluno aprende de uma forma. Cada estudante tem a sua forma de concretizar aquilo que lhe foi repassado. Então, com esse olhar, com essas múltiplas situações, nós adotamos, sim, o ensino híbrido de forma segura, acreditando, sim, que estávamos fazendo, naquele momento, a melhor escolha, levando em consideração, como eu disse, tudo que a lei nos possibilitava, né? E todos os cuidados estabelecidos. É um desafio? É um desafio diário, Pacheco. Diário. Sabe a mãe ensinando o filho a escovar o dente? Quantas vezes que a mãe e o pai falam, né? Vai lá, de novo. Tantas vezes ao dia, mais um pouquinho. Assim é com a máscara, assim é com o álcool, assim é com tudo. Então, quando você olha para o aluno, tá tudo ok? E aí, vamos lá, vamos passar o álcool todo mundo de novo, né? Aquele cuidado, aquela atenção da escola e das escolas desde a entrada no portão, o aferir a temperatura, o uso do álcool em gel, todas as salas de aula e todos os espaços disponibilizando desse álcool em gel, né? As marcações relacionadas ao distanciamento. Então, esses cuidados todos, veja só, Pacheco, você falava antes das transformações na educação, né? A tamanha transformação que aconteceu nesse processo todo, quanto nós aprendemos e ainda estamos e vamos, creio eu, aprender com toda essa situação. Então, é o cuidado diário, não é? Ah, mas a gente falou lá no primeiro dia do retorno. Não, é diariamente. Então, sim, acredito que, e respeitando todas as opiniões, respeitando as opiniões de quem acredita em outras possibilidades, em outros formatos, mas nós ali, olhando o contexto geral da aprendizagem, da efetiva aprendizagem, da necessidade e fazendo tudo aquilo que os protocolos permitiam, acreditamos que foi, sim, para a nossa instituição, a decisão assertiva. E reforçando, o aluno, a família, tem a possibilidade, né, por isso híbrido, de seguir no ensino remoto. Então, se eu tenho uma situação específica na minha casa, se eu ou qualquer... Isso é muito bonito por parte dos pais e necessário, né? Como cidadãos que somos, o aviso, nós temos um aplicativo interno, então, que a comunicação com as famílias, ela é imediata, o pai baixa o aplicativo no celular, então, tanto receber o que a escola envia, quanto nós recebermos as informações dos pais, isso acontece de forma imediata. Mas se dizer assim, o pai envia, professora, nosso filho, né, envia para a coordenação geral, para a coordenação de nível, né, nosso filho, nossa filha permanecerá em casa essa semana, fará as aulas no modelo remoto, às vezes tem algum sintoma de gripe, às vezes alguém da família está um pouquinho gripado, mesmo que não seja o caso de positivar, as famílias têm esse cuidado. E tem que ser assim, porque a escola segue o protocolo que, se acontecer de forma diferenciada, o aluno vai ser encaminhado para casa.
Apesar, né, do protocolo, vocês tiveram registros de professores, profissionais da educação e de estudantes que foram vítimas da Covid-19?
Nós temos um acompanhamento, e aí aqui é parabenizar, né, o olhar de acompanhamento da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Educação do nosso município. E isso não é só com o Colégio Martin Luther, e sim com todos os educandários do município, né? O que acontece? Nós preenchemos, Pacheco, diariamente um formulário, nós e todas as instituições, um formulário onde a gente registra. Então, por exemplo, lá na casa de um determinado aluno, o pai teve sintomas. Então, lá naquele registro que a gente vai realizar, vai constar que não é o aluno, mas alguém da família. Então, a família também, já enviamos para a família imediatamente algumas questões, eles respondem se fez o teste, né? E quando faz, então, retorna, se deu positivo, se deu negativo. E o nosso contexto interno, né, ele é um contexto que, graças a Deus, ele segue assim de uma forma tranquila, né? Se nós temos casos positivados, é de uma maneira totalmente, abre aspas, né, controlada e controlável. Então, não tivemos uma situação onde tivesse um profissional que estava em sala e aí percebeu e aí ficou o risco. Não tivemos nenhuma situação nesse sentido. Mas realmente, assim, reforçar a importância. Nós nos sentimos seguros preenchendo aquele formulário, porque a gente sabe que estamos sendo vistos, observados, no melhor sentido da palavra, cuidado pelo poder público. Né? Então você faz seguro, não é você sozinho ali tomando uma decisão, você faz de forma segura. E se tem algum profissional da instituição que positivar ou que tiver a mesma situação em família, a ação vai ser a mesma. Então isso de fato traz uma grande segurança, e eu tenho certeza que eu falo aqui em nome de todas as instituições que passam por esse processo.
Existe aquele caso da criança, do jovem, do adulto que tem que ter a disposição de aprender, ou seja, ensina-se a gostar do aprender logo de pequeno. Como estimular uma criança a gostar de estudar desde pequeno para que, quando chegar a uma certa idade, tenha de fato sucesso na vida, professora?
Que pergunta linda, Pacheco. Que pergunta linda, porque ela fala de motivação, ela fala de pertencimento, ela fala de vivências. E aí sim eu quero falar, né, da riqueza que é o ensino de uma educação infantil. Na educação infantil, a criança começa a desenvolver o sentimento de pertencer. Pertencer a um novo grupo. Eu saio, né, do meu grupo familiar, do meu primeiro núcleo, que é a minha grande segurança, né? E eu ingresso em um novo grupo. O que significa isso? Muita coisa. O desenvolvimento de uma criança. E aí essa sua pergunta, ela abraça muitas situações que a gente inicia lá na educação infantil. Por exemplo, a forma com que o professor, com que a escola como um todo, mas de novo, né, a chave é o professor. Com que o professor desenvolve o seu trabalho, envolvendo essa criança, possibilitando que as suas competências, as suas habilidades possam ser desenvolvidas no seu tempo. Eu quero citar aqui uma coisa muito bonita que a psicóloga Márcia Saar falou, e eu replico essa fala, essa informação, comparando uma criança a um casulo. Então, nós temos ali vários casulos, né? E esses casulinhos, eles vão se abrindo, e eles vão se abrindo em tempos diferentes. Então, por que o casulo da criança Liane, Lia, demorou um pouco mais de tempo para abrir do que o casulo da criança Pacheco? O que significa isso? Mas eu, mãe, tão ansiosa, né? De repente eu vou ali, puxa, mas do amiguinho Pacheco já está ali, já está num processo de alfabetização mais avançado que minha filha. Então eu vou lá e dou uma forçadinha naquele casulo, né? Vou ajudar. Só que na minha melhor intenção, eu posso ter danificado um cantinho daquela asinha. Eu posso ter machucado um pouquinho daquela asa. E aí, quando esse meu casulinho abrir totalmente e essa minha borboletinha voar, talvez eu tenha interferido nesse processo. E aí vai para a nossa prática de escola e de família. Cada criança tem o seu tempo. Mas isso não significa que eu vou deixa, espera o tempo dela. Eu vou esperar o tempo dela, mas eu vou fazer o trabalho que você questiona, aponta na sua pergunta. Eu vou motivar, eu vou estimular, eu vou fazer com que essa criança tenha segurança para o seu voo. E aí a educação infantil é a base para tudo isso. Então, educação infantil é cuidado, é atenção, sim. E é aprendizagem, e é maturação, e é sim o tempo de cada criança. Mas a BNCC, que é a Base Nacional Curricular, ela estabelece de uma forma extraordinária as competências, as habilidades a serem trabalhadas e desenvolvidas em cada criança. Então, por exemplo, nós, no processo de educação infantil e fundamental 1, o nosso sistema de avaliação, o nosso, abre aspas, boletim escolar, Pacheco, é uma lista de habilidades que a criança desenvolve. Aí eu, professora, vou avaliar. Então, essa criança, ela desenvolveu essa habilidade proposta a ela aqui, ela está desenvolvendo ou não, ela ainda não conseguiu desenvolver. Isso não é o tempo de cada criança? E aí eu trabalho sobre isso, né? Eu sigo o meu trabalho no segundo semestre, no segundo trimestre, que é a forma de avaliação de cada nível de ensino, né? Temos o semestral até o primeiro aninho, depois temos o trimestral do segundo aninho ao médio, né? Então, esse olhar de cuidado, ele precisa continuar lá no Fundamental 1, e ele continua, né? Onde eu vou desenvolver ainda mais a curiosidade, né? A criatividade. A professora Angélica até escreveu um texto essa semana, né, que nós participamos também dessas divulgações de textos, dessas análises, falando sobre isso. E a criatividade da minha criança. O que eu, profissional, posso e devo fazer para estimular, independente da faixa etária, a curiosidade, a criatividade, a expressividade. Nós temos o ensino médio, por exemplo, com projetos muito diferenciados, e aí eu vou citar rapidamente uma ação. Alunos do ensino médio, do Fundamental 2, que se reúnem no contraturno para um trabalho com robótica. Então, a professora Gislaine vem novidades por aí, mas essas nós vamos guardar um pouquinho, mas dizer que ali brotam ideias. Ali, como em tantos outros espaços escolares e momentos escolares. Mas falando, por exemplo, dessa situação, eu convido o aluno a vir no contraturno. É um grupo menor de alunos, é um grupo que vai porque realmente quer aguçar essa curiosidade, essa responsabilidade pelo criar, né? Então, a escola, ela precisa, sim, constantemente, da educação infantil ao ensino médio, estimular, envolver, fazer o pertencer do aluno.
Professora Lia, a senhora já falou a questão da tecnologia auxiliando numa melhor educação. Em contrapartida, a gente sabe também que esta mesma tecnologia, computador, celular, dentre outros meios, redes sociais também servem para destruir muitas vidas. Como vocês profissionais trabalham para evitar, por exemplo, um vício no celular, no computador, sendo mal utilizado esses equipamentos?
Perfeito, Pacheco. E aí nós nos colocamos como pais, nos colocamos como educadores, esse desafio diário, né? Sim, é uma ferramenta riquíssima, é uma ferramenta necessária. E aí, mais uma vez, né? A preocupação da escola em ter profissionais totalmente habilitados para isso, né? Citei antes o trabalho da professora Letícia, professor Leandro, toda a nossa equipe do TI, né? Nessa, tornar possível o uso adequado da tecnologia. Mas o contrário preocupa, sim. O uso, abre aspas, indevido, em momentos indevidos, ele é observado pela escola, sim. Então, o meu aluno está com o celular e não é o momento em que ele esteja tendo a necessidade. Não houve uma solicitação por parte do professor para que isso acontecesse, né? Então, a escola vai, sim, chamar a atenção desse aluno. Nós temos as nossas medidas internas que o próprio regimento estabelece, né? Então, sempre também com envolvimento de família, depois na tomada de decisão final em relação a isso. Mas a grande questão aqui é o tempo, né? O tempo. 2020, então, a vida ficou remota, de certa forma. Que vida que eu me refiro? A busca de informações se tornou remota. Informações escolares, informações de forma geral. E aí, o que acontece, né? Nós realmente precisamos e fazemos isso e, não temos problemas? Não, temos sim. Temos situações em que nós precisamos nos voltar e nos voltamos enquanto equipe, analisamos, cuidamos, observamos qual é a melhor forma de trabalharmos essa situação. Temos pais que trazem essa preocupação. Então, Pacheco, nada vai ser feito sem ter o diálogo e a conscientização. E aí, mais uma vez, vou citar o diretor Ildemar, né? Proibir, ótimo, você resolve o teu problema. Proibimos, acabamos, mas nós educamos? Eu proibi temporariamente, isso não vai acontecer. Mas eu eduquei, eu conscientizei, eu mostrei o porquê. Mas eu mostro o porquê e não muda. É a historinha da escova de dente, né? Então, o limite. E isso, como eu disse a você, né? Eu também sou mãe de adolescente e, sim, é constante o trabalho de conscientização, o processo de dizer, olha aqui, tudo tem um limite, tudo tem um tempo, né? Quando é de mais ou de menos, faz mal, né? Isso a gente aprendeu lá de criança sempre, né? Eu, você, toda essa nossa geração. Mas o trabalho, o caminho é a conscientização, é a insistência, é mostrar as possibilidades. Como eu dei esse exemplo, né? Quando a escola também abre para outros projetos, porque os projetos... Tá, então, voltando ao projeto de robótica, por exemplo, mas o meu filho, ele está no online. Mas aí tem o diálogo com a escola, né? Tem as possibilidades. Então, se tem o interesse, o aluno, ele precisa, enquanto um ser em desenvolvimento, em formação, ele precisa ser apresentado a possibilidades. E essas possibilidades vão certamente fazer a diferença quando o aluno vivencia situações diferenciadas. E sim, Pacheco, nós temos depoimentos, e aí eu falo nós no sentido amplo da educação, puxa vida, meu filho, minha filha se acostuma a ficar no quarto, né? Prof, tá difícil tirar do quarto, tirar o adolescente do quarto. Então, o que nós, escola, podemos fazer junto com aquela família? Mas o nosso tempo é ali aquele tempo de aula. Não é assim, né? De que forma? Nós já estabelecemos diálogos com estudantes, né? Então, os pais, olha, prof, segue no remoto. Mas nós vamos fazer uma videochamada com a sua filha, com o seu filho. Nós também vamos colocar, somar com vocês, família, sobre essa situação. Então, obtemos êxito em muitas dessas situações. Algumas, a insistência tem que ser, como eu disse, diária. Mas é um contexto que, se alguém dizer assim, não, está tudo resolvido. Não. Nós estamos lidando com vidas. Com vidas que precisam ser olhadas diariamente.
É notório que nem todos os estudantes são bons. Há muitos alunos problemáticos. Qual é o limite do professor e o limite também do pai e mãe para não criticar o professor que deram uma dura no seu filho?
Essa é uma construção que volta lá naquela nossa questão sobre o diálogo entre escola e família, né? Então, estabelecer sempre com muita clareza, e aí eu coloco isso com um olhar amplo de educadora, estabelecer com muita clareza e com muita segurança. Eu sempre digo assim, a escola, ela precisa estar segura das suas ações. A escola precisa estar segura dos seus encaminhamentos. É o que o nosso filho espera da gente. Olho no olho, segurança. Não, nós enquanto família decidimos isso porque é o melhor para o nosso contexto, né? Mas nesse momento é assim e você vai participar dessa mudança, dessa, né? Então, avalia, ouve o adolescente, ouve a criança, ouve o jovem, mas constrói enquanto família. A escola precisa também ter essa segurança, como eu disse, nos seus encaminhamentos. Então, a transparência, a clareza com as famílias e dizer, olha, nós vamos agir desta forma. E tem uma coisa muito bonita que você falou aqui da dificuldade, e eu gostaria de destacar, né, as pessoas que se interessam e que queiram buscar mais sobre isso. É um tema incrível, incrível, que é as múltiplas aprendizagens. Pacheco, você tem um jeito de aprender, eu tenho outro. Né? Você tem uma inteligência que você desenvolve muito além do que talvez a mesma inteligência ali a desenvolva ou tenha desenvolvido. Então, as múltiplas inteligências, né? Gartner, ele pesquisa muito sobre isso, ele fala muito sobre isso, quem tiver interesse, né? Pesquisa lá, múltiplas inteligências. Então, dizer assim, mas ele não é tão bom na matemática ou ele não é tão bom na arte. Onde ele é bom? O que ele faz com devoção? Com aquela paixão? Não sei. Vamos buscar? Cada um e cada uma de nós, eu, você, nossos filhos, nossos pais, nossos avós, todos nós, além de aprender de um jeito diferente, nós temos inteligências diferenciadas. Então, a minha inteligência, ela pode ser voltada, como eu disse, à área das exatas, ela pode ser voltada à área das linguagens, ela pode ser na área da arte. Mas daí, se a minha escola só olhar para aquela que eu não desenvolvo, onde as minhas habilidades não são tão aguçadas e desenvolvidas, aí eu vou realmente passar por uma dificuldade maior, né? Porque eu não tenho onde dizer, não, mas eu sou bom nisso. Mas aí voltando, mas daí deixa assim? Porque ele é bom nisso, mas aquilo ali ele não consegue? Não. Aí de novo, a chave de tudo, o gatilho de tudo, a insistência em trabalhar a dificuldade do aluno, a insistência em buscar. Então, tá, eu não compreendo esse cálculo, eu não compreendo porque eu não consigo interpretar o que o enunciado pede, eu não compreendo porque eu não tenho segurança na base desse conteúdo matemático aqui, o que acontece comigo? Então, por isso também, sempre eu trabalho com monitorias, eu trabalho em fazer, abre aspas, recuperação daquele conteúdo, né? A gente fala em recuperação de conteúdo, né? E, consequentemente, eu recupero minha nota. Mas eu preciso recuperar o conteúdo com o meu aluno. E o limite entre família e escola tem que ser combinado, estabelecido, né? E tem que ser a parceria, aquela tríade que a gente falou.
Como deve ser a educação, não só para formar grandes profissionais, mas para formar também pessoas identificadas com o bem, professora?
Uma educação humanizada. Uma educação de pertencimento, como nós falamos antes. Uma educação onde tenha troca. Não uma educação onde o aluno só recebe. O aluno tem luz, o aluno tem opinião, o aluno tem vivência. Então, eu, professora, eu, professor, eu, escola, eu trabalho com o meu aluno os múltiplos conteúdos, as múltiplas informações, com metodologias diferenciadas, né? Nós temos aí, falando em metodologia, toda essa prática, todo esse olhar voltado agora às metodologias ativas, né? A sala de aula é invertida, onde o meu aluno busca informação em casa, fora, e ele traz para a escola, e a construção segue a partir de tudo isso, tudo estabelecido pelo professor, né? E acontecendo a troca. Então, a educação humanizada, Pacheco. A educação onde, como eu e você falamos, escola, família, aluno, temos problemas, sim, vamos sentar, vamos conversar, vamos buscar o caminho, a condução. Uma educação onde o aluno faça parte. Uma educação com autonomia. É uma palavra que a gente vem usando bastante e ela precisa ser usada porque ela é praticada. Tudo que você escreve e fala que você faz tem que vir da tua vivência, da tua prática. Então, uma escola como o Colégio Evangélico Martin Luther, que diz que quer um aluno com autonomia, né? Ele precisa praticar essa autonomia, o desenvolvimento dessa autonomia no aluno. E eu gostaria de citar aqui, falando novamente da BNCC, e isso também vem ao encontro da sua pergunta, o projeto de vida, né? Então, estamos enquanto rede sinodal estudando, por exemplo, o novo ensino médio. E uma das grandes mudanças estabelecidas no ensino médio, dentre várias outras, e tenho certeza que esse tema vai ser bastante abordado, né? Ainda na mídia de forma geral, porque as escolas todas precisam se voltar a esse estudo, a esse contexto. Mas falando do projeto de vida, nós fizemos esse ano essa opção, implantamos nas primeiras séries do ensino médio uma, abre aspas, disciplina, né? Nós entramos como projeto esse ano, mas em horário de aula, em horário regular de ensino, o projeto de vida. O que que a gente faz lá? O que que eu vou dizer para um adolescente, em média de faixa etária de 15 anos, que, agora vamos para o projeto de vida, tá, professora? E o que eu faço com esse projeto de vida? Então, olhar para si. Ajudar o nosso adolescente a olhar para si. O que que aquele adolescente de 15 anos, Pacheco, pensava? Onde a escola poderia ter contribuído mais, ou talvez onde a escola contribuiu, para que ele encontrasse dentro de si, poxa, ele tem ainda a segunda série do médio, o terceirão, e aí ele tem que decidir quem e o que eu vou ser. Então, o projeto de vida, nós buscamos agora, nesse primeiro momento, trazer pessoas e ter momentos de reflexão, de análise, de discussão, onde esses adolescentes pudessem ouvir falar, por exemplo, diretor Ildemar fez um trabalho com eles sobre economia, bolsa de valores. O que eu, adolescente, tenho a ver com economia? O que eu, adolescente, posso fazer agora que vai refletir numa ação minha futura relacionada à economia, mas onde eu esteja fazendo algo que vá me favorecer? Nós tivemos discussão sobre jovem aprendiz. Tivemos duas convidadas que vieram dialogar e que foram jovens aprendizes e que hoje atuam na escola. Né? Então, o que isso tem a ver com adolescente? Muitos, puxa, prof, não sabia. E aí todo o trabalho que é feito também pela Guarda Mirim, né? Nós tivemos profissionais ali, a Júlia e a Bruna, uma delas teve essa vivência. Então, trazer isso na prática para o adolescente. Tivemos o Jean Berwald, que fez um trabalho, é um especialista de RH, que falou para ele sobre postura, entrevista, currículo, carteira de trabalho, foi lindo, né? Então, baixa o aplicativo, hoje é assim. Olha, gente, vocês não precisam mais daquele caderninho que vocês veem lá na documentação da família de vocês, dos pais de vocês. Por que não falar de tudo isso? Temos uma estagiária em psicologia, Sara, que trouxe para eles, estamos ainda nesse processo, esse ponto está sendo trabalhado ainda, adolescência. E eu com isso.
Professora, eu sempre penso o seguinte: de que forma a escola pode auxiliar para auxiliar o jovem, o adolescente a escolher a profissão certa? Porque a gente observa muitas pessoas adultas frustradas que se especializaram em determinada profissão, no entanto, não é bem aquilo que eles imaginavam para o seu futuro.
Exatamente, e aí eu vou talvez o que eu devesse falar no final dessa pergunta, eu vou começar com a resposta. E aí, se isso acontecer, Pacheco, nós, como pais e como educadores, precisamos estar preparados para dizer: tá tudo bem, não foi a tua escolha assertiva, você não se encontrou nisso, vamos lá. Tem alguma coisa esperando por você onde você vai se encontrar. Então, isso acontece em muitos casos. Isso acontece com muitos adolescentes, né? E mais uma vez dizer a você assim, a BNCC, ela desafia todo esse contexto, ela faz e vai fazer mais do que nunca, né? Todos esses estudos estão sendo realizados em todas as instituições que trabalham com o ensino médio, para que a gente, além do projeto de vida, para que a gente possa ofertar a esse aluno mais do que já acontece. Porque essas reflexões, a minha identificação enquanto jovem, enquanto adolescente, com alguma área específica, ela tem que ser cuidadosamente analisada. Nós temos um projeto, e aí eu fico muito feliz em poder partilhar isso, onde nós temos a inserção de uma psicóloga à distância, né? Que trabalha com os nossos alunos. É um dos projetos que a gente tem específicos para o ensino médio. Trabalha com os nossos alunos justamente essas dúvidas. Então, eu tenho uma pessoa, ela tem os momentos presenciais, ela tem os momentos remotos, ela faz uma inserção com o grupo como um todo, e ela faz uma inserção em especial com todo o ensino médio, mas em especial no individual com os alunos da terceira série do médio, nesse sentido da tua pergunta. E aí? Eu já estou seguro, já estou segura do que eu quero ser? Como é esse processo? E se não for isso? Né? A gente vive situações assim. Eu tenho na minha família um contexto que a minha afilhada, ela dizia desde a educação infantil, né? Fez um desenho lá com a prof. Rose, dentista, e esse desenho iria para o consultório. Quando chegou na hora, não, eu quero medicina. Aí meu desafio aumentou, né? E tá aí, tá cursando, tá fazendo, tá lutando, né? Então, assim, muitas vezes acontecem as mudanças na reta final. E quando é na reta final da escolha, causa, sim, uma insegurança maior. A insegurança, ela já existe por si só. Então, esse papel da escola, esse cuidado da escola e da família, e além dessa inserção da psicóloga, do programa que nós implantamos, nós vamos ter agora, por exemplo, no dia 17 de junho, a Feira das Profissões, onde profissionais, aí a gente deixa um agradecimento extremo, né, Pacheco? Profissionais que reorganizam sua agenda para estar lá com a gente, seja de forma remota, seja no presencial, para estarem falando. Então, nós temos profissionais, de acordo com o que os nossos alunos da terceira série, especialmente da terceira série, levantaram como possibilidades do que eu quero ser, né? Da profissão que querem seguir. Então, profissionais dessas áreas vêm, dialogam com eles. Então, talvez eu, que estava decidida a veterinária, e aí eu ouço ali o depoimento de um profissional da área de engenharia, da área de arquitetura, e eu me encanto e eu digo, puxa vida, olha, tem também, ou eu me certifico, não, realmente eu quero isso aqui. Então, são diferentes caminhos, né? Como eu disse, todas as mudanças que o novo ensino médio vai estabelecer, todas essas inserções que a escola já realiza, isso não pode terminar. O adolescente, o jovem, ele precisa saber que ele não está sozinho nessa escolha. A escolha é dele. Mas ele precisa ter formas de fazer essa escolha com a maior segurança possível.
O bullying acontece na prática dentro de uma escola ou não é tanto assim, professora?
O bullying, ele é um tema, né, de extrema relevância e de constante ação. Então, vou falar agora Colégio Martin Luther, vou falar agora escolas, né? Então, ano passado, por exemplo, no remoto, quantas instituições de ensino talvez não tiveram que fazer um trabalho sobre o cyberbullying? Não é verdade? O cyberbullying, esse bullying que acontece também no ensino remoto, também no meu contato via mídias, redes sociais. Então, o cuidado, seja essa ação repetitiva, né, e também esse cuidado de entender o que é o bullying, né? Essa ação repetitiva, onde eu estou ferindo você, meu colega, onde eu estou realmente fazendo com que você se sinta inibido, com que você se sinta, muitas vezes até com medo, né? Então a gente teria assim uma ampla discussão aqui para fazer só sobre o tema bullying, mas dizer a você, eu acredito que ele, até pelo trabalho insistente, constante de todas as escolas, sim, ele diminui. E aí eu vou dizer, né, outro dia conversando com uma mãe, ela disse, prof, no nosso tempo a gente só não sabia que chamava bullying, né? Então, assim, exato. Então, a diferença, mais uma vez, está em como nós vamos olhar para aquela situação, para aquele problema, o quanto nós não vamos dizer que, ai, tá tudo bem, não faça mais. Dizer isso, sim, dizer, mas fazer todo um trabalho, um encaminhamento. Ambos os lados precisam entender. Quem causa bullying e quem sofre bullying precisam ser olhados, atendidos e trabalhados. A questão tem que ser arrancar pela raiz, sabe, Pacheco? Arrancar pela raiz e não só quebrar uma folhinha e achar que está resolvido. Nós precisamos, e eu tenho certeza que as instituições de ensino de forma geral olham para isso, se preocupam com isso, trabalham isso. Nós precisamos fazer com que cada vez mais eu consiga exercer e praticar a empatia. Eu preciso conseguir me colocar no seu lugar. Eu preciso fazer esse exercício não porque alguém está mandando, mas porque eu sou capaz. E aí sim, nós vamos ter uma cidadania na prática.
Professora Lia, além de professora, além de coordenadora também, a Lia é palestrante. O que que a senhora procura enfocar nessas suas palestras?
É uma atividade, vamos assim dizer, que eu amo muito também. Amo. Eu gosto muito de estar entre as pessoas. Eu tive a possibilidade de trabalhar com muitos CMEs, né? E agradeço muito sempre essa porta linda que se abre. Claro, agora também esse formato diferenciado. Fiz muitos trabalhos no presencial, com CMEs, com escolas do ensino público, com famílias da nossa escola e com famílias de outros municípios, né? Quatro Pontes, Mercedes, eu fiz um trabalho agora em fevereiro, vou voltar agora em julho na continuidade dessa formação. Então, o que trabalhar? E aí vem muito do que a instituição ou do que quem me chama, né, vai estar solicitando. Por exemplo, trabalhar sobre a relação escola-família. Teve uma escola onde eu fiz um trabalho que eu achei muito interessante, porque eles buscavam uma fala sobre... Tá, tem a tríade, mas a família precisa continuar exercendo o seu papel, né? Diariamente. E aí nós colocamos assim o título, os adultos da história. Quem são os adultos da história na relação com o aluno? Os pais, os professores, os adultos envolvidos no processo. Professores, escola de forma geral... Então, depende muito do que é solicitado, mas também trabalhar a questão da motivação. Fiz um trabalho também com curso de pedagogia, a questão do eu pedagogo, né? Qual o meu papel? Qual a minha arte de ser pedagogo? A arte de ser professor? Também é relacionado às questões, hoje nós temos tantos alunos laudados, né, Pacheco? E isso tem que ser olhado com muito respeito. A individualidade, se essa criança tem um laudo de dislexia, se essa criança tem um laudo de TDAH, se essa criança tem um laudo que esteja relacionado a essas especificidades que nós temos hoje. Alguém um dia me perguntou, será que a gente não tinha no passado? Eu disse, será que a gente olhava com tanto cuidado? E a gente, que eu digo, a sociedade como um todo. Hoje a medicina, né, está muito aberta para tudo isso, mais do que nunca, junto com todo o processo de aprendizagem. Então, também falar sobre isso, Pacheco, né? Gosto muito de pesquisar tudo que está relacionado ao aprender e ao relacionar-se ao viver escola. E como você começou dizendo, 30 anos de caminhada, eles fazem com que a gente possa realimentar a paixão pela educação todos os dias. Tem momentos, sim, em que eu sei que você também está 30 anos exercendo essa nobre função de comunicador, e parabéns por isso, Pacheco, parabéns por isso. E você encontrou muitas pedrinhas no teu caminho, tenho certeza. Eu também. Muitos momentos em que você diz, é isso mesmo? E aí você olha no espelho e diz, é isso sim. É isso, Pacheco. É isso, Lia. Vamos lá, né? Vamos encontrar fontes inspiradoras. Vamos ser fontes inspiradoras. Ser luz para alguém. Porque alguém é luz para a gente. Por isso que nós conseguimos ser luz para alguém.
Professora, nos aproximamos do encerramento do nosso programa. Para encerrarmos, como evoluiu a educação, se é que houve evolução, 30 anos para cá, e como o Brasil pode atingir uma educação de primeiro mundo, uma educação de excelência?
Pacheco, evoluiu sim. Eu acho que nós educadores, né? A busca pela formação continuada, eu educador me sentir desafiada a buscar mais, a aprender mais, a fazer mais uma formação, né? É, antes nós falamos da formação, eu também tenho a formação em gestão escolar. E aí, por que eu não posso saber mais sobre gestão escolar? Mas eu estou ali na sala de aula. Não, é muito importante que eu amplie o meu olhar. Então, quando eu digo isso, desse ampliar o olhar, eu me refiro a todos os educadores. E eu quero dizer uma coisa a você, e aí, que está relacionado a isso, mas daí voltando especificamente para a tua pergunta, que quando alguém trabalha numa escola, e aqui deixar o carinho a todos os profissionais que atuam em escolas, independente da função, né? Eu gosto de dizer assim, quando eu sou um responsável pela limpeza, eu sou um responsável pela limpeza, eu sou um responsável pedagógico pela limpeza. Eu sou o responsável pelo portão, eu sou um responsável pedagógico pelo portão daquela escola. Eu sou da secretaria, atuo na secretaria, né? O cartão postal da recepção, eu tenho um papel pedagógico. E isso é uma essência de escola, porque nós estamos todos, de uma forma ou de outra, ligados aos alunos, às famílias, aos seres em construção, dos quais ali, principalmente os nossos educandos, né? Que estão fazendo parte do nosso dia a dia. E aí dizer a você, sim, isso é evolução. Sim, olhar a escola como um lugar de transformação. E aí, mais uma vez, eu digo a você também, assim, direcionando agora, eu falei da nossa PM, falei da nossa mantenedora, falei da rede, falei do olhar do diretor, né? Que é uma pessoa que consegue ver à frente do seu tempo. Quando a gente busca a transformação do ensino, quando a gente acredita que é possível mudar. E eu hoje trabalho no Colégio Martin Luther, e como você disse, acompanhando tanta mudança, tanta transformação, mas em cada momento aquilo que aconteceu foi importante. Às vezes a gente olha para trás e diz, nossa, né? Não, lá foi importante, talvez lá foi necessário. Essas reflexões são muito ricas. Então a educação evolui, a educação precisa continuar evoluindo. E aí a tua pergunta sobre Brasil. Sim, nós precisamos avançar mais. Você iniciou falando no fator remuneração, e aí nós falamos a nível de país, né? Esse profissional chamado professor, essa profissional chamada professora, esse olhar voltado ao outro, eu estou olhando o outro. E o que eu entrego para esse outro? Eu vou entregar o que eu tenho. Então, eu, profissional da educação, motivado. Eu, profissional da educação, alimentado. Com a minha formação ampliada, eu tenho muito mais a oferecer. E que isso possa ser, que esse possa ser o nosso caminho. Eu ouvi de uma pessoa essa semana uma coisa tão bonita, falando de educação e falando de outros profissionais. Essa pessoa disse assim, profilia, eu vejo vida nos seus olhos quando você fala de escola, de educação. E é isso, Pacheco, que todos nós profissionais temos essa vida dentro de nós. E que essa vida que nós temos nos nossos olhos possa ser a nossa ação. Essa vida que você tem quando você abre esse microfone, quando você chega em tantas pessoas que você nem imagina, que isso possa estar, está na outra pessoa, mas que isso possa se mostrar a partir e através das ações. Então eu acredito que essa é a grande chave da educação. Essa é a grande chave de um profissional de qualquer área que diga, eu tenho uma missão. Isso é lindo.
Parabéns pelo seu trabalho, professora. Obrigado por sua visita à Difusora.
Obrigada a vocês. Foi uma imensa surpresa receber esse convite, né? Agradeço de coração. Como você disse, né? tiveram pessoas fora falando, né, pedindo para termos esse diálogo, e isso é muito bonito, porque as nossas ações, elas respingam. E o que elas respingam? Então, todos nós acertamos, todos nós erramos, mas é sempre na busca pelo melhor. E olhar para o teu dia a dia, você de qualquer profissão, olha para o teu dia a dia e pensa, o que deu certo hoje? O que eu posso ampliar amanhã? Não no sentido da cobrança, no sentido do crescimento. Gratidão pelo convite e parabéns a todos os profissionais da educação, no sentido amplo da palavra. Obrigada, Difusora. Obrigada, Pacheco.
E assim encerramos mais uma edição de A Personalidade da Semana. Hoje a nossa entrevistada, eu acertei com certeza em convidá-lo, foi uma aula que ela nos deu, Liane Marlise Stan Schwingel, coordenadora do Colégio Evangélico Martin Luther de Marechal Rondon. A você que esteve conosco, muito obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.